News Med BR. Notícias das principais revistas médicas internacionais. Este podcast é oferecido por HiDoctor, o software médico mais usado em consultórios e clínicas no país. Neste episódio, você confere as seguintes notícias.
Dieta mediterrânea durante a gravidez pode reduzir o risco de pré-eclâmpsia e diabetes. Dieta pobre em carboidratos reduz convulsões na epilepsia resistente a medicamentos. Intervalos curtos de atividade física vigorosa no cotidiano estão associados a menor mortalidade. Células senescentes danificam o corpo ao longo da vida. Risco de novos transtornos psiquiátricos é elevado entre cônjuges de pacientes com câncer. Condições de saúde anteriores foram associadas à demência subsequente. Medicamento reaproveitado pode oferecer alívio para pessoas com osteoartrite da mão. Cientistas descobriram uma nova parte do sistema de eliminação de resíduos do cérebro. Dieta mediterrânea durante a gravidez pode reduzir o risco de pré-eclâmpsia e diabetes. Um estudo recente descobriu que seguir uma dieta mediterrânea na época da concepção e durante o início da gravidez pode diminuir o risco de resultados adversos na gravidez. Os resultados foram publicados no JAMA Network Open. A maior adesão a uma pontuação da dieta mediterrânea alternativa foi associada a um risco 21% menor de qualquer resultado adverso da gravidez, incluindo pré-eclâmpsia, parto prematuro, hipertensão gestacional, diabetes gestacional, bebê pequeno para a idade gestacional ou natimorto, a um risco 28% menor de pré-eclâmpsia e um risco 38% menor de diabetes gestacional. Mulheres de todas as raças, etnias e pesos corporais se beneficiaram igualmente. Descobriu-se ainda que mulheres com idade de 35 anos ou mais tinham evidências de um benefício mais forte dessa dieta. Dieta pobre em carboidratos reduz convulsões em pessoas com epilepsia resistente a medicamentos. Um novo estudo com 160 pessoas, publicado na revista Neurology, descobriu que combinar terapias padrão para epilepsia com uma dieta pobre em carboidratos reduziu as convulsões em mais de 50% em um quarto dos participantes com epilepsia resistente a medicamentos. Metade dos participantes seguiu uma dieta de Atkins modificada, que consiste em comer apenas 20 gramas de carboidrato por dia. E todos os participantes continuaram com os medicamentos padrão para epilepsia. Após 6 meses, mais de 26% das pessoas na dieta baixa em carboidratos viram as convulsões mensais reduzidas em mais de 50% em comparação com o mês anterior ao ensaio. O mesmo foi verdade para apenas 2,5% do grupo de controle. O grupo com baixo teor de carboidratos também relatou melhorias significativamente maiores na qualidade de vida, em média, em comparação com o grupo controle. Intervalos curtos de atividade física vigorosa durante a vida diária estão associados a menor mortalidade. Mesmo para pessoas que não frequentam a academia, um punhado de atividades diárias curtas e intensas pode reduzir o risco de mortalidade, de acordo com uma nova pesquisa publicada na Nature Medicine. Essas atividades curtas não são exercícios no sentido tradicional. Em vez disso, são ações incorporadas à vida diária, como subir escadas ou caminhar rapidamente durante o trajeto. Algumas sessões de 1 a 2 minutos por dia podem reduzir o risco de mortalidade. Em comparação com os participantes que não engajaram em atividade física vigorosa intermitente no estilo de vida, ou VILPA, os participantes que engajaram em VILPA na frequência mediana da amostra de 3 sessões de VILPA de duração padronizada por dia, com duração de 1 ou 2 minutos cada, mostraram uma redução de 38% a 40% no risco de mortalidade por todas as causas e por câncer, e uma redução de 48% a 49% no risco de mortalidade por doença cardiovascular. Células senescentes danificam o corpo ao longo da vida. Em estudo publicado na revista Nature, pesquisadores apresentam uma abordagem para isolar células senescentes de camundongos. Suas análises subsequentes revelam que as células causam inflamação, impedindo a regeneração do músculo esquelético mesmo em animais jovens, um cenário em que as células eram consideradas benéficas. O trabalho reforça a ideia de que a remoção de células senescentes pode ajudar a combater o envelhecimento. Os resultados fornecem uma técnica para isolar células senescentes em vivo, definir um modelo de senescência para o músculo e descobrir interações funcionais improdutivas entre células senescentes e células-tronco em nichos regenerativos que podem ser superadas. Como as células senescentes também se acumulam nos músculos humanos, essas descobertas abrem caminhos potenciais para melhorar o reparo muscular ao longo da vida. Risco de novos transtornos psiquiátricos é elevado entre cônjuges de pacientes com câncer. O aumento do estresse ao ter um cônjuge lutando contra o câncer pode se manifestar em um diagnóstico clínico de um novo transtorno psiquiátrico, descobriu um estudo publicado no JAMA Network Open. Olhando para mais de 3 milhões de pessoas que vivem na Dinamarca e na Suécia, houve uma maior incidência de primeiro aparecimento de transtornos psiquiátricos entre cônjuges de pacientes com câncer quando comparados com os cônjuges de pacientes sem câncer, 6,9% versus 5,6%. Essa diferença se traduziu em um risco 14% maior durante um acompanhamento médio de mais de 8 anos, com riscos igualmente elevados de desenvolver depressão, transtorno de abuso de substâncias e transtornos relacionados ao estresse. Um risco particularmente elevado de 30% entre os cônjuges foi observado durante o primeiro ano após o diagnóstico de câncer, impulsionado principalmente por uma maior incidência de distúrbios relacionados ao estresse e depressão. Condições de saúde anteriores foram associadas à demência subsequente. Algumas condições de saúde associadas à demência apareceram precocemente e consistentemente muito antes do diagnóstico, enquanto outras se tornaram significativas muito mais tarde, sugeriu um estudo de coorte publicado na revista Annals of Neurology. Para pessoas com diagnóstico subsequente de doença de Alzheimer, as associações mais precoces e consistentes em todos os momentos ao longo de um período de 15 anos incluíram depressão, disfunção erétil, anormalidades na marcha, perda auditiva e sintomas nervosos e musculoesqueléticos. Para aqueles eventualmente diagnosticados com demência vascular, as associações mais precoces e consistentes ao longo de 13 anos foram um eletrocardiograma anormal, disritmias cardíacas, doença cerebrovascular, câncer de pele não epitelial, depressão e perda auditiva. Um medicamento reaproveitado pode oferecer alívio para pessoas com osteoartrite da mão. Nova pesquisa publicada na revista Science Translational Medicine identificou uma via celular envolvida na osteoartrite e mostrou que o medicamento talarosol pode atingir essa via, possivelmente alterando a progressão da osteoartrite. O estudo propõe a mecanoinflamação como principal fator de osteoartrite da mão e identifica a importância do ácido retinóico em seu desenvolvimento. Os pesquisadores mostraram que o talarosol aumenta os níveis de ácido retinóico na articulação, suprimindo a mecanoinflamação, potencialmente modificando o curso da doença. O talarosol foi capaz de suprimir genes mecanoinflamatórios na cartilagem articular in vivo 6 horas após a desestabilização da articulação do joelho em camundongos, e reduziu a degradação da cartilagem e a formação de osteófitos após 26 dias. Cientistas acabaram de descobrir uma nova parte do sistema de eliminação de resíduos do cérebro. Foi descoberta uma nova estrutura anatômica que faz parte do sistema de eliminação de resíduos do cérebro. O tecido é uma membrana fina envolvendo o cérebro, que mantém o líquido cefalorraquidiano recém-produzido que circula dentro do cérebro, separado do fluido sujo, que contém os resíduos das células. A fina camada de tecido foi chamada de membrana subaracnoidea tipo linfática, ou SLIM. As descobertas foram publicadas na revista Science. A SLIM é morfo e imunofenotipicamente semelhante ao revestimento da membrana mesotelial de órgãos periféricos e cavidades do corpo, e envolve vasos sanguíneos e abriga células imunes. Por isso, pode permitir detectar sinais de infecção presentes no líquido cefalorraquidiano. A caracterização funcional da SLIM fornece informações fundamentais sobre as barreiras imunológicas cerebrais e o transporte de fluidos.
Você ouviu mais um podcast NewsMedBR, te atualizando sobre as principais publicações da área de saúde. Continue se informando em nosso site, news.med.br. Até a próxima! Este podcast foi oferecido por HiDoctor, o software médico mais usado em consultórios e clínicas no país.